Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
Ah, e salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Ah, eu tô aqui.
Puxa, que nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques, entrevista.
Radiofobia.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que nos acompanha sempre já sabe, Almir Marques é o nosso integrante, ele que é locutor lá da 93FM em Rio do Sul, Santa Catarina, que durante muito tempo, no seu programa aos sábados pela manhã lá na 93FM, ele entrevistou dubladores, ele que é apaixonado por dublagem, um entusiasta da dublagem brasileira, durante muito tempo entrevistou alguns dos maiores nomes da dublagem nacional. E esse acervo hoje faz parte do Radiofobia. Mensalmente nós publicamos uma entrevista para você. O entrevistado de hoje do Almir é ninguém menos do que José Santa Cruz, uma das vozes mais conhecidas da dublagem brasileira, responsável por grandes personagens como, por exemplo, o Dino da Silva Sauro, da família Dinossauro, o Tiamat na Caverna do Dragão, além, é claro, de Megatron em todos os Transformers, não só nos filmes, mas também nos desenhos animados desde os anos 80. Magneto também no X-Men é dublado pelo nosso querido José Santa Cruz, além de outros personagens em desenhos animados e também em filmes. Ele fez o Danny DeVito em vários filmes, ele fez a voz do J.J. Jameson também, não só nos três filmes do Homem-Aranha, como também no desenho clássico e na série dos anos 70. José Santa Cruz, que já está há muito tempo na dublagem, ele que completou 84 anos de idade, e é lógico, além de dublador, ele é ator e comediante. Você ainda pode vê-lo atuando no Zorra Total, todo sábado ele está lá fazendo parte do elenco. É claro que a gente não vai deixar de citar também aqui que ele é responsável pela dublagem original de Star Wars do Obi-Wan Kenobi, tanto no episódio 5 Império Contra-Ataca como no Retorno de Jedi. Estou falando da dublagem clássica. E na trilogia, na nova trilogia, nos episódios 1, 2 e 3, ele é responsável pela dublagem de um dos personagens mais, abre aspas, amados, fecha aspas, de todos os fãs de Star Wars, ninguém menos do que Jar Jar Binks. Exatamente. Você vai ouvir hoje uma entrevista que o Almir fez com José Santa Cruz em agosto de 2002, há 11 anos, portanto, essa entrevista foi feita por telefone, ainda quando o Almir entrevistava os dubladores no seu programa aos sábados pela manhã, lá na 93FM. Então aumenta o som aí e curte essa entrevista de acervo, essa entrevista histórica que a gente tem orgulho de publicar para você mensalmente aqui no Radiofobia, nós que também somos apaixonados por dublagem. E se você quer ouvir entrevista com outros dubladores, se você quer ouvir também nossas entrevistas recentes com Dubladores, a mais recente a gente fez com a Miriam Fischer. Você vai lá no post, tem o link para a categoria O Coração da Voz. E na nossa série O Coração da Voz, nós entrevistamos muitos dubladores cujas vozes certamente você conhece. Fica com essa entrevista, mês que vem a gente traz mais uma desse acervo Almir Marques Entrevista pra você. Um abraço e até mais.
Radiofobia, 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 radiofobia.
A partir de agora, a nossa entrevista com José Santa Cruz. Vamos confirmar a hora pra você. 9 horas, 14 minutos. Estamos ao vivo na 93 FM de Rio do Sul para todo o Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, praticamente ouvindo a 93 nesse momento, para ouvir esse grande ator da Rede Globo de televisão que está atualmente no ar fazendo o Zorra Total e dublou aí desenhos animados, filmes e personagens muito importantes que marcaram a nossa vida. Estou falando de José Santa Cruz. Bom dia, seu José Santa Cruz.
Bom dia, Almir. Bom dia, bom dia. É um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina, que eu acho que é um dos, é um dos exemplos de povo empreendedor com uma formação maravilhosa.
E para nós começarmos esse papo descontraído e gostoso, como é que foi o início da sua carreira?
Bom, eu comecei como locutor, né? Comecei como locutor em 1900. Eu sou idoso, eu não sou velho, entendeu? Em 1947. Morava em João Pessoa, na Paraíba, no estado da Paraíba, eu sou nordestino. E um amigo meu, numa estação lá, meio política, que surgiu, e ele era advogado e foi trabalhar nessa estação, e tinha um horário lá de 6 horas. E como ele achava que eu tinha também uma boa voz para estar locutor, ele resolveu dividir. Ele me deu 3 horas, ficou com 3 horas e dividimos o ordenado na época.
Maravilha.
E eu comecei como locutor aí. Depois eu fui para a rádio oficial do estado, que era a Rádio Tabajara, de onde surgiu essa famosa orquestra Tabajara, que vive no Brasil fazendo sucesso, e comecei aí em 1948, com o surgimento da Rádio Jornal do Comércio no Recife, eu fui convidado para ser locutor na Rádio Clube de Pernambuco, que era a mais antiga emissora da América Latina. E comecei como locutor. Quando foi em 51, surgiu um programa humorístico lá na hora do almoço, e eu fui como eu gostava de contar piadas, de fazer imitações, essas coisas bobagens de quem quer fazer graça. Aí eu comecei a trabalhar como comediante nos quadros lá, e o meu primeiro tipo foi chamava-se Bombinha. Era um garoto traquinas, filho de uma dona da pensão, de uma pensão onde tinha uns hóspedes muito engraçados. E esse quadro foi um sucesso enorme lá em Pernambuco, num programa que se chamava Atrações do Meio-Dia. No mesmo programa, eu fazia um tenente no outro quadro, Recruta em Apuros. E assim nós fomos, começando.
E como é que a dublagem entrou na vida do senhor?
A dublagem só entrou quando eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu fui transferido em 1963 para o Rio de Janeiro, na TV Tupi, porque eu comecei a fazer o quadro do Jojoca lá em Pernambuco. Fiz no rádio anteriormente e depois fui para a televisão quando ela surgiu. O quadro fazia muito sucesso, Jojó, que já era mulheres, e nessa época, engraçado, que no rádio, eu fazia os dois papéis, eu fazia o Jojoca num quadro e fazia o Zé das Mulheres no outro. Mas como queriam unir o escritor, a Melo Júnior, quis unir os dois num quadro, eu passei a fazer o Jojoca, e o Lúcio Mauro, que nessa época estava lá também, um excelente ator, fazia o Zé das Mulheres. E com este quadro, nós fomos transferidos para o Rio de Janeiro. E começamos em 63 no programa A.E.I. Ourca.
E o senhor chegou a trabalhar na turma da Maré Mansa, não?
Trabalhei muito, um bocado, com o Sampaio lá, que era o dono daquela loja famosa do Rio.
Eu ouvi muito Eu ouvia muito a Turma da Maré Mansa, gostava muito.
Ah, você ouvia, né? Eu cheguei a fazer, parece o Jojoca ali, eu fiz o Jojoca e outros quadros, assim, porque aquilo variava muito, ele ia comprando os quadros, aqueles quadros já feitos, e ia inserindo dentro do programa. E engraçado é que o dono da loja é quem ia pra lá pra gravação, ele adorava essa coisa. Ele ia pra lá e ficava, e quando terminava ele tinha um pacotinho de dinheiro pra cada um com aquele cachêzinho.
Coisa boa.
Um homem extremamente organizado.
Ok, seu Santa Cruz, o senhor gostava de fazer o Dino da Silva Sauro?
Ah, o Dino da Silva Sauro era uma beleza, porque além de ser uma série muito bem escrita, os escritores que criaram aquela, que começaram a fazer aquilo, eram sensacionais, eram inclusive mensagens maravilhosas que o quadro trazia, e os personagens muito engraçados, a gente se divertia, e numa sorte muito grande, porque o Telmo de Avelar, que foi quem dirigiu aquilo, porque ele estava muito ligado à Disney.
Que era a voz do Pateta, né? Que fazia o Pateta.
É, exatamente, a voz do Pateta. O Telmo de Avelar foi quem dirigiu aquilo. E na escolha dos nomes foi tudo, parecia milimetricamente certo. Porque as vozes ficaram bem adaptadas direitinho. Eu me senti muito bem no Dino. A Marisa fazendo o Baby era genial, né? A Fran, que era da Helena, Maria Helena Pader, perfeita, parecia aquela moça que tinha estudado num desses colégios famosos, como Sion, como, né? E o irmão, que era o Babe, o Bob, né? O Bob também muito bem, muito bem. Eu acho que todos eram bons, inclusive até aquela vovó, que era a Glória Ladani que fazia.
Realmente, uma série que marcou muito. E o senhor podia fazer um pouquinho para nós do Dino da Silva Sauro?
Querida, cheguei para trazer alegria para esta cidade, para estas coisas todas, com toda essa minha família de responsabilidade, tudo isso. E por isso é que eu sou feliz, e por isso que quando eu chego em casa, cansado daquele trabalho estafante, com aquele meu chefe, que é o senhor, deixa eu ver se eu me lembro.
Hitchfield.
É o Hitchfield, eu acho que era Hitchfield. E cheguei em casa e digo alegre para os meus familiares: querida, cheguei!
Maravilha!
E eu procurei dar um tom nesse querida cheguei, porque eu acredito o seguinte, que a dublagem, a gente tem que, não é somente chegar e pegar o texto e perseguir aquelas bocas. A dublagem tem muito de interpretação nossa, tem muito de criatividade nossa, e acontece por isso mesmo que a dublagem do Brasil é uma das mais consideradas no mundo.
Tem que ter um toque pessoal, né?
Exatamente, e eu queria dizer, dentro daquele querida cheguei, exatamente isso, é o dono de casa que chega e diz: chegou a segurança, chegou a alegria, chegou o homem que sustenta todo mundo, o homem que resolve os seus problemas todos. Então, querida, cheguei. Daí estava tudo ali implícito, né? Dentro desse querida cheguei. Eu procurava fazer isso.
E era um clima muito bom, então, nas gravações. Até isso que eu ia perguntar.
Maravilha, que era muito engraçado. E tinha mensagens, tem mensagens maravilhosas. Eu nem sei se é que, para ver, outro dia eu ouvi falar que estava passando num desses canais alternativos aí, não sei. Eu louco para ver novamente aquilo, sabe?
É, realmente. A Miriam...
Na época, eu deveria ter gravado muito aquela coisa, mas a gente vai se distraindo, vai pensando que aquilo, né, eu devia ter gravado, eu não gravei nenhum.
Inclusive,
e você
saiu.
Você sabe que ele passava ao meio-dia na Rede Globo, no programa da Xuxa.
Sim.
Né? E talvez tenha sido uma das falhas, foi justamente isso, porque esse programa, essa série, passava uma vez por semana nos Estados Unidos, em horário nobre, né? E como a Xuxa estava precisando daquele reforço de programação para conseguir liderar mesmo, foi apresentado diariamente, por isso que esgotou rápido.
Inclusive,
tinha uma produção para uma semana nos Estados Unidos e aqui foi jogado diariamente. E foi um sucesso, né? E os adultos pediam para gravar. Os adultos que estavam trabalhando pediam para gravar quando chegavam à noite de casa para assistir. Não sei se aí acontecia isso.
Acontecia muito. Eu pelo menos pedia para gravar. Inclusive, nas locadoras, os melhores filmes da família Dinossauro saíram em 3 fitas. Não sei se o senhor já sabia.
E saiu até. E dublados, né?
Dublados, com a dublagem.
Eu nem sei se a gente recebeu aquilo direitinho, toda essa outra
conotação. A segunda mídia, né?
Tá. Mas, de qualquer maneira, foi um prazer muito grande fazer aquilo.
Saiu até um disco, né?
Muita satisfação, porque cada um conseguiu criar, dentro do personagem, né? Até o Roy, que era o Roberto Macedo que fazia, que era aquele amigo do Dino, foi tudo, as vozes foram exatas no personagem. Uma maravilha.
Inclusive, saiu até um disco, né? Cantado.
Eu cantei, engraçado, eu cantei. Tem uma gravadora aqui, a Double Sound, que um dos diretores lá era justamente o maestro que na época fez os arranjos e as gravações, fez as gravações todas daquele dali. E eu gravei, eu digo, você conseguiu um sucesso enorme, fazer com que eu cantasse como o Dino, foi um feito muito grande na história dele.
E nós temos esse disco aqui.
É mesmo, né?
É verdade.
Inclusive eu não tenho, ele me prometeu uma fita, até hoje ele está me prometendo uma fita daquele negócio e eu não tenho ainda.
Então eu vou dar uma fita para o senhor, seu Santa Cruz.
Ah, é?
Ok?
Ah, muito obrigado.
Vou enviar para o senhor essa fita com as gravações.
Muito obrigado, eu agradeço demais.
Inclusive o senhor vai receber essa entrevista também.
Ah, ótimo, ótimo. Okay. Muito obrigado. Espero que eu esteja me saindo muito bem.
Com certeza. Está melhor que a encomenda.
É.
Seu Santa Cruz, e o Danny DeVito, quando é que o senhor começou a dublá-lo?
O Danny DeVito já faz alguns anos. Como é um personagem que agora mesmo eu tô vendo numa dessas canais alternativos, sem dublagem, tem uma série que ele participa, que é Tax, né? Ele é chefe lá de uma equipe, de uma empresa de táxi. E ele comanda aquela coisa com certa mão de ferro, ele é muito, vamos dizer, tem uma certa maldade, o negócio dele é um negócio e o pessoal todo gira em torno disso ali. E essa não foi dublada ainda, não vi dublada. Eu não sei se vem para cá pra gente dublar, se vai para outra. Mas eu comecei já há algum tempo. É que o Danny DeVito, ele fazia um filme e depois de algum tempo vinha outro filme. Ele nunca fez assim uma série mesmo, que eu me lembre, não. Entendeu? Então a gente dublava esporadicamente quando aparecia, que a gente tinha que dublar. Uma vez eu fui até São Paulo para dublar o Danny DeVito, porque a turma lá soube que eu fazia, e eu fui para lá especificamente para fazer essa dublagem, em São Paulo.
Tem algum
Mas
filme dele?
É um personagem muito. É um ator muito bom de se fazer, porque ele é excelente, né? Ele é excelente.
Tem algum
é como
filme?
Como o Danny Aiello, né?
Tem algum filme dele que marcou assim que o senhor gostou de ter dublado?
Ah, aquele que ele é dos dois irmãos, ele com Arnold Schwarzenegger. Né?
Gêmeos, né? Os irmãos gêmeos.
Os irmãos gêmeos, aquele Isso. Foi muito engraçado, aquele foi muito bom aquele negócio. E tinham reações muito boas, que a gente tinha condições de fazer bom som.
O senhor podia fazer um pouquinho do Danny DeVito para nós?
Danny DeVito é um tipo assim, que fala assim, dessas coisas. Não, não, absolutamente, eu não faço isso, eu não sou isso. Não. Eu apenas estou aqui para dizer para vocês que eu quero cumprimentar a dona Andréia Marques com um abraço muito grande e as recomendações da minha mãe.
Que todo mundo queria matar, né?
É verdade.
Ok, seu Santa Cruz.
Mas eu queria salientar também que nós já
fizemos.
Por exemplo, eu estou fazendo aí o professor, o pai da Jane, nesse desenho novo, né? Tem um desenho novo aí de Tarzan.
Do Tarzan.
Eu faço o professor, que é o pai da Jane. Porque eu tenho até aqui na minha casa, aqui no interior, eu tenho aqui Tarzan. Começou agora em 1999. É Walt Disney.
O senhor fez o filme Grinch também, né? O senhor fazia o prefeito.
Verdade, é.
O senhor fez, e está fazendo o Bambu Luar, fazendo um cachorro muito engraçado.
É, não é?
O senhor
é verdade.
Tem feito muita coisa,
que a gente faz. Você sabe que a gente, por exemplo, quando eu não estou, uma vez por semana eu vou à Globo fazer a gravação e agora nós estamos de férias. Mas a dublagem é diariamente, eu vou para um estúdio na usina, depois eu volto, vou para um estúdio em São Cristóvão, depois eu vou a Botafogo, vou até novamente na usina ou no Alto da Boa Vista. E essa é uma gincana muito grande. E a gente vai fazendo esses personagens, e eu não sou de tomar nota nem nada, eu vou fazendo porque tem muita gente que toma nota, fiz isso, fiz aquilo, eu nunca fiz isso. Tem uns mais marcantes que a gente não esquece, né? Mas a gente faz muita coisa durante o dia, né?
Esse do Zorra Total ali, esse você pode fazer um pouquinho, esse adivinhar alguma coisa?
Ah, sim.
Tá entrando. Como é que é o nome dele? Ele tem algum nome específico?
É Uri de Gantois.
Uri de
Gantois. Esse personagem foi criado por mim mesmo. Eu bolei esse personagem. E dei para um dos escritores lá escrever. Porque eu pensava justamente, com toda essa corrupção que existe no país, né, eu pensava em descobrir um cara que viesse com a verdade. E de repente ele foi convocado como se fosse um camarada, mas ele acabava com tudo, entendeu? Mas esse negócio de político, você sabe, às vezes não há muito interesse de mexer coisa. Eu fiz muito, o quadro abordou diversas coisas da CBF, não sei de onde, né? Os cartolas do esporte, políticos, isso, aquilo, outro. Mas poderia ter sido muito mais. Mas, de qualquer maneira, saiu bem. E é gratificante que você passa nas ruas e as pessoas estão entrando, devagarzinho, mas estão entrando.
Entrou.
Né? Entrou. Aí começa a devassa, né? Que desaparece todo mundo.
Todo mundo revela
o que tem dentro de si, né? O que não aparenta, aquela verdade mesmo. A verdade é aquela. Essa é a intenção desse quadro, é justamente isso, mostrar a verdade de cada um. Corrupto é corrupto. Ele está pensando nisso. E quando se vai dizer a verdade mesmo que ele não quer, ele desaparece. De repente acabou e pronto. E aí eu acho que eu não agradei.
Eu tenho uma pergunta aqui sobre o personagem Jojoca. Qual é a opinião do senhor sobre o quadro que a Heloísa PRC, a Tati da Escolinha, ela faz no Zorra Total, que é muito parecido com o que o senhor fazia na Praça Nossa?
Não, é baseado nele.
E o que o senhor acha disso? É uma homenagem?
É a cópia dele. Quando eu voltei para a Globo, o Sherman me disse, olha, Santa Cruz, eu peguei aquele esquema daquele quadro, botei para essas meninas aí, para firmá-las, eu disse, não, tudo bem, tem problema que o dono do script era o escritor que já tinha morrido. Já morreu. Eu digo, não, tá tudo bem. Eu tinha sido convidado para voltar para a Globo, eu não ia também chegar lá e criar um problema. Primeiro porque elas fazem muito bem, muito direitinho, tá tudo muito bom. Mas aquilo é uma criação, né? É uma criação quando, se eu voltar a fazer, vai ser a mesma coisa.
Não deixa de ser uma cópia também, né? Do trabalho que o senhor já fazia.
É uma cópia declarada, inclusive. O Sherman é um camarada muito honesto, um camarada muito direito, um excelente profissional. E ele me falou, olha, eu aproveitei aquela coisa que você fazia. Perfeito, pode fazer, não tem problema nenhum. Está tudo em ordem. Porque por melhor que não é, o trabalho delas é ótimo. Só que existe uma coisa... O esquema é muito forte, entendeu? O esquema é muito forte. Aquele esquema da repetição é fortíssimo. Foi uma criação do Agemelo Júnior, que foi um grande escritor de humorismo no Brasil, que era de Pernambuco, depois nós viemos para o Rio de Janeiro e conseguimos fazer uma série de coisas, que ele tinha uma responsabilidade muito grande de escrever. Ele escrevia 3 programas por semana na época, né? Em 63, 64, por aí. Entendeu? Então é um esquema muito forte, muito forte. Só que normalmente a mulher não é paqueradora, não é?
Exato.
Quem paquera é o homem. Até hoje, com todo esse modernismo, com todo esse avanço, é o homem que paquera. E agora, por um momentinho, tem uma cadela aqui, tem uma cadelazinha aqui que subiu em cima da mesa aqui, eu tô no salão de fora aqui.
Aqui
e
ela
subiu.
Eu sei que o senhor tá num.
É a Sandrinha.
O senhor tá num sítio, né? Você está no seu sítio aí, no Rio de Janeiro?
Estou sim, estou aqui. Estou olhando aqui umas mangueiras cheias de frutos e coisas.
Que maravilha. Seu Santa Cruz. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos ouvintes da 93 FM.
Sim. Eu antes da mensagem, eu gostaria de salientar algumas coisas que a gente fez na dublagem.
Pois não.
Por exemplo, eu tenho uma série do Daniel Aiello muito bom, que é o de lá. É um detetive que é aposentado, que faz Santa Maria, não, é um negócio assim. Mas nós já fizemos também algumas coisas no Brasil, como, por exemplo, eu e o Drummond, nós dublamos uma série excelente. Don Quixote de La Mancha. Um primor. Eu fazia o Sancho Panza, ele fazia o Don Quixote. Que histórias lindas. Saiba que eu nunca vi essa série em nenhuma estação, em nenhuma televisão. E eu acredito que eles não colocaram porque talvez não tivesse público para isso. Não sei. Mas é lamentável que o nosso nível não tenha subido mais um pouco com a apresentação de um negócio tão bem feito, com uma literatura tão adiantada, tão pura, não é? Que seria excelente para a nossa juventude, não é? Inclusive através de desenho, conhecer esta obra-prima de Don Quixote, não é isso?
Exato.
Eu lamento profundamente. E fora esses outros personagens que eu faço, o Orf da Jornada nas Estrelas, tem agora um desenho que eu faço, o Vírus. É um desenho muito... um desenho japonês, parece. O Sipovic, de Nova York contra o Crime. Tivemos uma série muito antiga que foi excelente, Xerife Lobo, que era um policial corrupto, coitado, numa cidadezinha. E, por mais, a gente falar uma coisa muito interessante. A dublagem ainda tem as suas contradições, ainda tem os seus problemas. Por exemplo, não há definição sobre os dubladores. Quer dizer, todo dublador é dublador. Seja bom, seja mais ou menos, não seja, todos eles estão no mesmo nível. Deveria haver um certo escalonamento de aperfeiçoamento e o camarada foi subir. Por quê? Porque um dublador mais experimentado, ele é escalado, ele vai numa bancada e passa uma hora, duas horas, às vezes, ali sem parar, porque ele tem um personagem que fala muito, que envolve muito, e ganha um cachê, um tanto por aquilo, por cada hora. E tem os outros, alguns dubladores, outros dubladores que estão começando e que vão fazer um vozerio e ganham a mesma coisa. São coisas que a gente não pode explicar, nem encontra explicação, nem justificativa. Deveria haver, né? Como existe na representação o coadjuvante, o titular, né? Deveria haver, isso eu reivindico muito. Não é que vá depreciar ninguém. Mas é um princípio, se você está começando, ainda não tem aquela parte, não pode ser remunerado igual àquele que já vem batalhando há muito tempo, que já fez o seu nome e tem condições de fazer um trabalho à altura, não é isso?
Falta alguns ajustes na lei do audiovisual, né, Sérgio?
É, falta muita coisa nesse sentido. Não é para prejudicar ninguém, é justamente para exaltar, para que cada um se aprimore e procure fazer as suas coisas. Mas o que eu quero dizer agora, finalmente... Desculpe. Olha, foi um prazer muito grande falar por esse microfone. Principalmente para um estado que eu admiro muito, que é Santa Catarina. Como eu admiro muito o Paraná e o Rio Grande do Sul, essa parte do sul do Brasil. Que é uma parte sem desmerecer o restante, mas é uma parte muito laboriosa, né? Muito empreendedora. E, acima de tudo... muito, muito educada, com princípios básicos da família, né? Com preservação de todos esses valores, essas coisas todas. Eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade de me dirigir aos ouvintes de Santa Catarina através do seu programa na 93 e me senti orgulhoso mesmo de ter essa oportunidade e fazer uma promessa a mim mesmo de que eu a qualquer dia, a qualquer hora, vá aí dar um abraço pessoal a você, Almir, e a todos os seus colegas.
Será um prazer.
A todo esse povo dessa cidade de Santa Catarina. Muito obrigado.
Agora eu gostaria de falar algumas palavras para o senhor.
Você... Ah, sim, pode falar, graças a Deus.
Você, com a sua voz marcante, fez parte da nossa infância e continua nos alegrando até os dias de hoje. Obrigado por nos dar essa oportunidade de ter esse contato direto com essa pessoa tão maravilhosa que o senhor é, José Santa Cruz.
É, muito obrigado. E fique certo de uma coisa. Eu posso não ter me expressado bem, eu não posso até não ter dito tudo que eu queria. Mas eu quero dizer a você que quando eu falo com sinceridade e com muito amor, acima de tudo.
Ok, muito obrigado mais uma vez. Eu só gostaria
bom
de
dia,
saber...
Bom dia, bom dia.
A idade do senhor. É a última pergunta.
É, né?
Quantos anos o senhor tem?
Eu sou idoso, não sou velho. Então vou fazer 73 anos agora.
73.
É.
Que maravilha. Que Deus te dê muita saúde nesse ano.
Que assim seja para todos nós.
Muito obrigado.
Tá, amigo, um abraço muito grande. Tchau.
Tchau.
Rádio Fobia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.